Você está ouvindo 7 Pontos.
Aí você entra na casa e fala, ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo, o Pai de Santo não gosta disso que o Pai de Santo faz. Não... Então você cai fora, porque não é você que vai mudar a casa. Só procura o teu lugar e o teu caminho, né?
Se também... tivesse um melhor que os outros, só teria um.
É, exatamente.
Aí todo mundo ia querer o melhor.
Então, tem um monte de lugar bacana por aí. Mas tudo é energia.
E o que
né?
é lindo na Umbanda é a diversidade, né?
É. Essa liberdade.
Que dá toda essa liberdade de culto.
Inclusive, se vocês não assistiram a nossa entrevista aqui sobre a Carta Magna da Umbanda, vale a pena assistir.
Eu o Pai Gustavo fazemos parte do terreiro do Pai Maneque, mas tem mais 10 giras.
Uhum.
E são 10 giras diferentes.
Sim.
Dentro da mesma linha de pensamento, dentro da mesma doutrina e das mesmas regras.
Sim.
Mas de maneiras diferentes de se conduzir.
Tem, né? Isso é muito interessante. Mas tem a ver também com a energia do orixá? Por exemplo, se o Pai de Santo é de Iemanjá, se o Pai de Santo é de Ogum, se o Pai de Santo é de Oxóssi, muda essa vibração, essa energia, a forma de conduzir e tudo?
Eu acho que a tua personalidade tem
a ver com a personalidade do dirigente.
Ah, é?
Se ele é mais austero, se ele é mais bonachão.
Sim, mas a gente identifica facilmente que um filho de determinado orixá tem algumas características em comum com os seus
com irmãos,
de orixá. É. Então, acaba se refletindo também na condição final.
Que é uma, mas, que a gíria é mais solta.
Mas da mesma maneira, não tem um orixá, pô, eu sou filho desse orixá que é o melhor. Isso é uma força natural.
Todos,
né?
são
forças naturais e
é aquela história que a gente tinha falado muito de, às vezes, o Oxóssi é bastante cura, que mata, erva, nananá, que Ogum é demanda, guerreiro e tal.
Mas, então, você está falando nisso... O caboclo de Oxóssi é mais cura, tá, tudo bem, mas cura a erva. Mas o caboclo de Ogum também manipula a erva.
Uhum.
Também cura.
Não, eles podem fazer tudo o tempo todo.
O caboclo de Xangô é a mesma coisa. Uhum. E assim vai. O preto velho, quantos pretos? Falando de preto velho, a gente sabe que são manipuladores de ervas.
E de magia.
Magia?
Uhum.
E de magia.
Mas você pergunta, Márcia, se a condução do dirigente influencia isso, de certa maneira, sim. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho de cura.
Uhum.
Então, eu dou muita ênfase nesse trabalho. Eu, como médium, me preparo muito para o trabalho de cura.
Certo.
Então, eu acho que, na gira de quinta-feira, esse é um episódio dentro do todo que é fundamental para nós.
Para todos, né?
É.
Para todos, porque todos nós nos preparamos para a cura. E temos essa força.
É, porque a gente pensa que vai fazer um trabalho de cura, normalmente vem uma pagelança, vem o Xóssi, vem a linha do Oriente, né, que faz esse trabalho belíssimo. Quando tem demanda, lá vem Ogum, vem Ansã. Não que existem departamentos e esta, né, essa linha faz só isso.
Não é
isso
que essa linha.
É, não é isso. Mas existe uma força diferente, uma vibração diferente. De acordo com o trabalho que há de ser feito.
Bom. E nossa Umbanda está completando, né? 112, é isso?
112 anos, é.
É isso ou não?
Nem sei.
1908?
É. 8 para 22?
Eu sou de humanas, gente. Olha, desculpa.
Mas você sabe uma coisa que ele não falou que poderia ser legal? Você estava falando sobre o fato de que alguns médiums fazem o trabalho de ajudam o trabalho de desobsessão mais do que outros.
Uhum.
E aí eu queria complementar que é muito importante a experiência desse médium, porque ele é o primeiro a ajudar a conduzir o espírito. O médium.
Certo.
Não necessariamente o guia que trabalha com ele, que nem estaria incorporado. Mas o médium já faz as primeiras negociações e já vem.
Uhum.
Tanto é que nesse tipo de trabalho, o médium já se coloca de maneira subjugada aos espíritos, já vem de barriga para baixo, já, né?
Uhum.
o médium já está ajudando nisso. Você vem fazer um trabalho de obsessão com o médium em pé é complicadíssimo, né? Perigoso, inclusive, de barriga para cima. Dali para você levar um cruzado é fácil. Então o médium já está negociando.
Ele já está negociando e ele, no consciente dele, dentro da consciência dele, ele também está negociando com esse espírito para encaminhamento. E as pessoas também têm que perceber, às vezes, que tem algumas pessoas segurando esse espírito, né? Que melhor, está segurando o médium, é para o médium não se debater e se machucar. Não que tenha alguma coisa que tem que fazer na marra com esse espírito.
É para preservar
o médium. É para preservar a integridade física do médium.
Aí que tá fazendo o médium carimbado, ele já ajuda, ele já vem.
Ele já vem mansinho.
E outra coisa, tem muito do que você está sentindo por aquele espírito. De novo, a história do conhecimento, né? Se você tem na sua cabeça que o obsessor é sempre um espírito ruim, e você não vai ajudar no espírito. Você vai chegar ali já com...
Mas esse julgamento é frágil também, a gente não sabe.
Aumentando já essa vibração de você um péssimo espírito, né?
A gente não tem como saber por que o espírito ali, qual... Por que ele é um obsessor, se é um arbítrio dele, se é uma condição dele. A gente, não, como médium, não pode... não dá para ir contra o espírito, senão não tem sentido o trabalho.
Isso, então, se você já consegue. Ajudar,
o trabalho é um trabalho de caridade ou não é.
Se você já tem essa amorosidade, né? E já, quando o espírito vem, você já tem este amor de estou aqui para te ajudar, meu irmão, e considera, porque quem sabe nós não fomos obsessores em alguma... né? No nosso tempo pregresso e agora a gente recebeu essa chance.
Por que não, né? Nós estamos aqui tendo uma oportunidade.
Exatamente.
Né?
Quem falou que aquele irmão que está ali no chão, você já não esteve nessa situação também e foi ajudado.
Boa
e por
reflexão.
Isso hoje você está onde está. Então é sempre assim, receba com amor o que vier dentro do terreiro de Umbanda.
E confie nos guias, confie na sua casa, confie na força da tua corrente. Não tenha medo. Medo é um sentimento que atrapalha muito os trabalhos.
Sim. E nunca ponha em dúvida aquilo que você está fazendo dentro da tua gira. Porque orientado você está sendo e observado também. Logicamente que qualquer coisa que você faça de maneira não correta, o teu dirigente certamente vai te orientar. Então não tenha medo de errar.
Boa.
Não tenha medo de errar porque você vai aprender do teu erro.
E tenha certeza que o dirigente também está no período de aprendizado.
Total. Cada gira é um aprendizado novo.
É só uma questão de hierarquia. Se você fizer uma coisa errada, quem sabe o capitão te dá uma bronca. Se o capitão usar uma coisa errada, quem sabe é o dirigente que dá. Se o dirigente fizer, vem de Aruanda, bronca.
Ah, eu tenho a Juba lá, né?
É garantir que eu vou levar. Tem a mãe Lucília para dar a bronca.
Se sobrar daí, de pai de santo para cima, a bronca vem de cima, gente.
Vem de cima.
Daí
vem de cima. Então não tenha medo, não deixe, não se ponha. Você tá no teu desenvolvimento, o teu médium já desenvolvido no topo, não se ponha na frente do espírito, não se ponha na frente do teu guia. Deixa teu guia agir, conduza.
Mas isso é
deixa
um
ele te conduzir. Terror. Deixa ele te conduzir.
Qual o médium que não fica ali pensando, a gente conversou sobre isso semana passada com o pai Marlos, inclusive, um querido, um beijo. Sou eu ou é o guia? Sou eu ou é o espírito? Mas assim, não sou eu que estou pensando isso daqui, mas aí é para fazer isso mesmo.
Isso passa na cabeça de todos.
Todo mundo.
E você está pensando isso por intuição do guia? Ou é uma coisa tua? Você nunca vai conseguir separar exatamente isso. O importante é acreditar que essas duas energias juntas trabalham, cavaleiro e cavalo, de forma satisfatória. É isso, e aí é experiência.
É um conjunto, né?
É experiência. Quanto mais tempo você está, quanto mais relaxado você está, mais conectado, mais confiante como médium, melhor é o desempenho do guia.
Certo.
Porque... E outra coisa é aquela... O médium tem que colocar na cabeça que com o tempo, o desenrolar do teu desenvolvimento, tuas incorporações serão mais sutis.
Perfeito.
O espírito não vai precisar vir de uma maneira para isso.
Isso é importantíssimo.
Porque você tá afinizando a tua energia com a energia do espírito e formando a terceira energia. A história do café com leite. Aí você está equilibrado.
Mas é que a gente acha bonito e acho que está incorporado quando gira o salão inteiro, quando brada, quando bate no peito.
Ele faz, gira. Uhum. Tem o espírito que dá o brado, né, o caboclo que dá o brado, tudo. Mas não precisa ser aquele negócio, aí incorporei o caboclo de Xangô, ele quase quebrou minha mão quando chegou, porque ele deu um murro que quase atravessou o chão terreno. Azar o teu. Bobo é você que deixou ele fazer isso.
Você pode falar, meu pai.
Sabe, o caboclo não precisa socar o chão para dizer que é um caboclo de Xangô.
Dá para ter essa conversa e o cliente dá sempre respeito.
O equilíbrio das tuas incorporações, ela com o passar dos anos, ela vai se afinizando mais. Vai vendo, às vezes, incorporar o seu tranca-rosto, quando a gente olhava, opa, vem cá.
Já estava lá, né?
Tá? Pai Luiz de Xangô, lembra? As incorporações dele era assim, sutil.
Nem via.
O único que chamava mais atenção nas incorporações do Pai Fernando era o Exu Morcego, que vinha raramente, era um espírito que vinha raramente só por uma necessidade para um determinado trabalho, pouco falava. O seu Exu Morcego não gosta de falar, pouco falava. E ele vinha assim, muito raramente para uma necessidade de um trabalho ou de outro. E seu Acuã, que vinha no brado também.
Mas o medo daí é que não esteja incorporado.
Mas aí é que você não tem que se questionar. Não tem que se questionar se estou incorporado ou não. O dirigente está ali para te apoiar e para ver.
Se não tiver,
você pode estar menos incorporado do que não estar incorporado. Porque a partir do momento que você está dentro de um trabalho espiritual, esse trabalho aberto, e as egrégoras estão formadas, você está dentro dessa vibração. E não tem ninguém tem o direito de te julgar da tua incorporação ou não.
É, daí, mas pode marcar um programa para a gente falar sobre o que é exatamente a incorporação, porque hoje não dá tempo.
Nós
vamos entrar no Vida Livre.
Ah, vamos embora, gente. Hoje é 7 pontos o dia inteiro. Preciso avisar a diretoria só. Daqui a pouco a Mari abre a porta e fala: oi!
Não, é extenso. Tudo que a gente tem para conversar é muito extenso.
É muita coisa, mas acho que a gente precisa falar sobre isso de novo.
E olha, o povo que está escutando o programa, que não é da Umbanda, vá dia 15 lá em São José ver o que é uma gira de Umbanda, uma gira festiva.
Vá, gente.
Vai ver a alegria que é, os pontos cantados. É, eu não vou poder estar presente porque eu tenho gira na terça-feira, que é terça-feira. Eu tenho gira, então não vou poder ir até São José, depois voltar, trocar de roupa, voltar pro terreiro. Mas vai ser bem bacana. São 114 anos da Umbanda.
114, 112 já foi. Gente, e assim, leve quem não conhece a Umbanda. Fala assim, vamos dar uma volta no parque? E daí deixa.
E depois também vai...
É, tabaco bate, aquele negócio faz assim, verdade. Daí a gente já
sabe. No dia que vocês quiserem saber sobre a história da Umbanda, o pai Gustavo teve lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, conversou com a dona Zilmeia, com a dona Zélia também.
As duas.
Ele vivenciou alguns rituais da tenda da... Caboclo Sete Ponteiros do Mar, não. Caboclo das Sete Encruzilhadas. Participou de um ritual que eles fazem lá com a folha, com a cama de folha de manga.
Ah, Gustavo, o que vai fazer segunda-feira que vem da 1 às 3? Como o senhor vai fazer? Onde vai estar? Quais são os planos para a próxima segunda?
A gente falar comigo, eu que libero.
Fala com o meu empresário.
Gente, tá ficando difícil. Não, mas eu acho bem interessante, porque semana que vem, dia 15, para quem não, né, a gente já falou, mas vocês já sabem, né, dia 15 é aniversário da Umbanda, poderíamos falar mesmo na segunda sobre a história da Umbanda.
Eu acho que seria bem interessante, inclusive, o pai Gustavo trazer a mãe Lucília, que também foi com o pai Gustavo várias vezes lá.
Agora a mãe Lucília pode vir, porque antes ela trabalhava e daí não podia, agora ela está aposentada, a mãe Lucília querida.
E a mãe Lucília também conhece da história, sabedora da história.
Vamos combinar, então, empresário.
Desse anúncio da Umbanda, que foi dia 15 de novembro, né, 1908.
E falar aqui, né, de como começou a Umbanda aqui em Curitiba
como
também.
Como começou a Umbanda no Brasil, como foi anunciada, né, ela foi anunciada, e depois como começou aqui em Curitiba.
Fechado, então, produção do programa Sete Pontos, acaba de ser contratado, muito obrigado, conversa com a Mãe Lucília e com a Gustavo, na próxima segunda falaremos sobre a história da Umbanda aqui no programa. Gente, nós temos que ir embora, porque para variar, né, já acabou. Ai, gente, eu queria ficar o dia inteiro mesmo, de verdade. Espero que vocês estejam sentindo essa mesma vontade aí. Mas segunda-feira que vem a gente está de volta, tá bom? Obrigada, Pai Gustavo.
Obrigado, Márcia, sempre muito simpática, conduzindo aqui a coisa de forma brilhante. Gosto muito.
Querido.
Se convidado, virei várias vezes. Agradeço aqui aos ouvintes.
Mas, gente, já tá. É assim
esse convite. E ao Pai Jussara aqui, que não me deixa tropeçar.
Obrigado a todos também. Uma boa semana para todos vocês, a todos os ouvintes. E continuem firmes seguindo o programa Sete Pontos. Que vocês só vão absorver mais conhecimento, vários conhecimentos sobre a nossa querida religião, que é a Umbanda. Muito obrigado, Márcia, por mais uma vez ter me convidado.
Muito obrigado.
E estou à disposição.
Eu que agradeço. Baita aprendizado, baita fé, gente.
Saravá.
Saravá, tem uma semana maravilhosa.
E saravá, o nosso super operador de som.
Saravá, Marcinho.
Marcinho.
Valeu.
O Marcinho era só, como é que é, simpatizante da Umbanda. Agora já é uma disso também, já veio pro time. É isso.
Já tirou de chama?
Gente, um beijo pra vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Beijo. Salve, saravá. Xé.
Você ouviu Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.